Quando a pandemia foi decretada em março, cidades e estados brasileiros tomaram medidas de isolamento social para conter a circulação das pessoas e assim evitar contaminações. Com os enormes impactos negativos na economia e na sociedade, logo veio a pressão para reabrir, nem sempre no momento mais seguro. Mas várias cidades e estados fizeram planos de reabertura e permitiram a volta de atividades. Agora, eles estão vendo que a doença não está dando trégua e acabam precisando fechar de novo. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020, dia em que a capital mineira, Belo Horizonte, amanheceu com o comércio não essencial fechado. Isso depois de cerca de um mês durante o qual a cidade deu início a um processo de reabertura das atividades econômicas. Em 25 de maio, depois de 70 dias de quarentena, BH reabriu o comércio varejista, shoppings populares e salões de beleza. A ideia era ir abrindo aos poucos outras atividades. Mas a partir de hoje, a cidade volta para o tipo de bloqueio que decretou em março, no início da pandemia.
E humildemente, eu peço à população de Belo Horizonte, vamos respeitar a ciência, vamos respeitar o que deu certo no mundo inteiro. Não há outro caminho. Ah, nós estamos em descontrole? Não. Segundo, fui informado pela equipe do Covid-19, não. Mas podemos chegar perto do colapso ou do descontrole.
Esse é o prefeito de BH, Alexandre Calil, na entrevista em que ele deu a notícia do fechamento do comércio de novo na sexta-feira passada. A medida foi tomada por ele junto com especialistas do Comitê de Enfrentamento à Covid na cidade. Desde que Belo Horizonte reabriu, os efeitos da doença se agravaram. São quase 6 mil casos confirmados e pouco mais de 100 mortes na cidade ao longo da pandemia. Os dois números mais que dobraram durante o mês de reabertura. A cidade não está com o sistema de saúde em colapso, mas, como você ouviu, o prefeito teme que isso aconteça. Hoje, quase 90% das UTIs de BH estão ocupadas.
A Prefeitura de Belo Horizonte usou alguns dados para decidir que era hora de interromper o processo de flexibilização e voltar a fechar. As taxas de ocupação de UTI e de leitos específicos para Covid-19 e o número médio de transmissões por infectado. Um dado que a ciência chama de RT e que é central na hora de avaliar uma retomada de atividades econômicas. Hoje, segundo a Secretaria de Saúde da cidade, esse número está em 1,09, o que indica que cada 100 pessoas contaminadas contaminam 109. Isso cresce progressivamente. Os cientistas dizem que uma epidemia pode ser considerada sob controle só se esse número estiver abaixo de 1.
O Brasil, como um todo, ainda está com uma curva ascendente no número de casos e mortes pelo coronavírus. E não há sinais de que a gente atingiu o pico da pandemia. As regiões e estados estão em momentos diferentes, algumas com casos crescendo de forma mais acelerada, outras menos.
Belo Horizonte não é o único lugar do Brasil a voltar atrás de um processo de reabertura. Hoje mesmo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que vai decretar o fechamento de atividades não essenciais no estado a partir de amanhã, terça-feira. Caiado se baseou num estudo da Universidade Federal de Goiás, que apontou que o estado pode ter 18 mil mortos até setembro, se nada for feito. Ele fez o anúncio hoje numa live com pesquisadores da instituição, que apresentaram as projeções. O Caiado está propondo algo que ele chamou de lockdown intermitente, parar por 14 dias e depois reabrir de novo por outros 14. Ele disse que todas as atividades que dependem do governo estadual vão seguir essa linha, mas que cabe aos prefeitos fazerem decretos nas suas cidades para seguir a mesma orientação. O prefeito da capital, Goiânia, já disse que vai seguir o governador.
Quer dizer, deste quadro, tá certo? Não dá mais para querer achar que a situação pode ser levada da maneira como ela está ocorrendo no estado de Goiás. Eu acredito que apenas aquilo que realmente está classificado como essencial deve continuar nos próximos dias. Mesmo assim, todos esses servidores, funcionários das empresas, todos eles submetidos ao PCR-RT, independente de ter sintomas, uma vez por semana, não vejo outra saída que não seja essa.
Tá aí o Caiado na live de hoje. Ele ainda reforça que os trabalhadores essenciais precisam ser submetidos a testes toda semana, mesmo que não tenham sintomas. Na prática, o que ele está propondo não é exatamente um lockdown, que é o tipo de isolamento mais restritivo que tem, quando a circulação de pessoas de fato é proibida. É uma volta ao tipo da quarentena que foi instituída em março, para tentar aumentar o índice de isolamento social no estado. Caiado é médico e foi um dos primeiros governadores a romper com o presidente Jair Bolsonaro por causa da pandemia. Mas desde abril ele vinha promovendo reaberturas, liberando serviços como salões de beleza e cultos religiosos.
A região centro-oeste está entre as que mais registraram o avanço da doença nas últimas semanas. O número de casos confirmados praticamente dobrou na região na segunda metade de junho. As mortes subiram quase 60%. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ampliou o toque de recolher na cidade na sexta passada. Desde abril, estabelecimentos comerciais podiam ficar abertos até meia-noite. Agora, tem que fechar às 10 da noite. Outra região que apresentou altas consideráveis nas últimas semanas é o Sul. Também na metade de junho, o número de casos subiu 76% e o de mortes 46%. Na região, outras cidades que tinham começado a reabrir decidiram por fechar de novo.
Isso aconteceu em Porto Alegre, capital gaúcha, na semana passada. Desde quarta-feira, comércios e restaurantes que estavam abrindo ali desde maio voltaram a fechar. Só serviços essenciais foram permitidos de abrir, num esquema parecido ao decretado lá atrás, no fim de março, quando a pandemia começava a atingir a cidade. A decisão veio depois que a ocupação de leitos de UTI praticamente dobrou na primeira metade de junho. A prefeitura viu que a rede hospitalar não daria conta se a cidade continuasse como estava.
Vale reforçar uma coisa. Por causa do tempo de incubação do vírus no organismo, que é estimado em 14 dias, os efeitos de flexibilizar a quarentena costumam demorar mais ou menos 2 semanas até serem sentidos. Isso porque as pessoas podem estar infectadas, mas demorar para demonstrar sintomas mais graves, para precisar de hospital. Por isso, normalmente, há tanta cautela antes de reabrir. No mundo, os países que sofreram muito com a doença e fizeram lockdowns muito restritos, como Itália e França, esperaram bastante tempo para ver se os seus números estavam mesmo estáveis antes de decidir se era seguro retomar atividades econômicas. Especialistas no Brasil repetem continuamente que isso não está sendo feito nas reaberturas por aqui. E também alertam que a falta de testes e a subnotificação deixam o país no escuro sobre qual o real estágio da pandemia.
Outra cidade que freou a reabertura foi a capital catarinense, Florianópolis. Desde o final de abril, a cidade vinha permitindo shoppings e academias de abrir, mas mantinha o transporte público fechado para a população geral. No meio de junho, os ônibus voltaram a circular na cidade. O número de casos aumentou. E desde quarta passada, o comércio voltou a ter restrições impostas e academias e shoppings voltaram a fechar. Hoje, segunda-feira, Florianópolis está com quase 85% dos leitos de UTI ocupados.
Enquanto no Brasil a gente vai e volta nas quarentenas para tentar lidar com o que ainda é a primeira onda da doença, no primeiro epicentro da pandemia, a China, o temor de uma segunda onda fez o governo tomar medidas drásticas nesse fim de semana. O país decretou lockdown de uma região perto de Pequim, impedindo 400 mil pessoas de circularem. Isso depois de só 18 novos casos serem registrados lá. No meio de junho, algo parecido aconteceu na própria capital, Pequim. Até que se tenha uma vacina contra o novo coronavírus, a tendência é que países e cidades precisem lidar com a disseminação da doença da maneira como conseguem. Com a proibição de aglomerações, a adoção de novos hábitos, como o uso de máscaras, o rastreamento de infectados que só é possível com a testagem em massa e com medidas de isolamento social, sejam elas obrigatórias ou não. Com a falta de uma estratégia federal organizada para combater a Covid-19 no Brasil, cabe a cada cidade e estado abrir e fechar, avançar e voltar no enfrentamento à doença. A ver como isso se dá daqui para frente. Já são quase 60 mil mortos pela doença no país e mais de 1 milhão de casos confirmados.
Vamos agora para o nosso comentário internacional, que hoje é sobre a França, Ontem, domingo, aconteceu o segundo turno das eleições municipais no país. E os ventos foram de mudança. O repórter especial João Paulo Charlot comenta quem foram os principais ganhadores e perdedores nesse pleito.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Partido Verde teve um desempenho excepcional nas eleições municipais de ontem, domingo, na França. Candidatos ligados à causa ambiental desbancaram figurões à esquerda e à direita em cidades importantes como Lyon, Marselha e Estrasburgo. Em 2020, pelo menos 10 grandes cidades da França vão ficar, então, nas mãos dos candidatos verdes. Nas eleições locais de 2008, eles tinham conquistado só duas grandes prefeituras e em 2014 também só duas. Antes disso, nunca tiveram nenhuma prefeitura de grande cidade na França. A votação expressiva obtida agora ocorreu numa votação atípica, que foi marcada por abstenção recorde. 59% dos eleitores franceses preferiram não votar neste domingo. Esse é o índice de abstenção mais alto já registrado na história do país. O que ocorreu domingo agora foi o segundo turno das eleições locais, que deveria ter acontecido, na verdade, em março, mas foi prorrogado por causa da pandemia. É interessante notar que esse crescimento verde não acontece apenas na França. Já no ano passado, os verdes mostraram força na disputa por assentos no Parlamento Europeu. Candidatos ambientalistas tiveram ótimo desempenho na França, na Alemanha e no Reino Unido, por exemplo. Embora ainda tenham bancadas pequenas em seus respectivos países, eles crescem no continente e se beneficiam da mobilização permanente, sobretudo da juventude, contra as mudanças climáticas no mundo todo. Vai ser curioso ver como os partidos tradicionais lidam com isso. O partido do presidente da França, Emmanuel Macron, por exemplo, colheu amargas derrotas nesse domingo. Mas o presidente francês parece ter encampado a bandeira ambientalista em seu discurso político tradicional. Macron dá sinais de estar antenado com a tendência. Se o avanço dos verdes é inevitável na Europa, o melhor a fazer talvez seja parar de brigar com eles e encampar as pautas verdes como se fossem suas. Se a tendência se confirmar, a causa ambiental deve ocupar um espaço crescente em todos os setores da política, se transformando em patamar mínimo para todos os partidos que quiserem manter sua relevância nos dias atuais.
Na política nacional, os últimos dias têm sido um pouco mais calmos que o normal, principalmente por causa do presidente Jair Bolsonaro. Depois de meses ameaçando outros poderes, participando de atos antidemocráticos e atacando governadores, ele tem mudado um pouco de atitude. Nosso redator Guilherme Henrique está preparando um texto sobre o assunto. Guilherme, o que mais chamou a atenção nesses últimos dias?
Bom, o Bolsonaro tem feito alguns gestos de aproximação com o Legislativo e o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, durante um evento em Brasília com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, Bolsonaro defendeu a cooperação e a harmonia entre os poderes. Bolsonaro também moderou o tom nas conversas com os apoiadores no Palácio da Alvorada, que era sempre fruto de muita polêmica. Outro sinal que foi visto como uma trégua por parte do Bolsonaro foi a nomeação do Carlo Decotelli como novo ministro da Educação, fugindo da ala mais radical do governo, que é ligada ao Olavo de Carvalho, como eram os ex-ministros Abraham Weintraub e o Ricardo Vélez Rodrigues.
E o que já dá para vislumbrar como efeito desse novo comportamento presidencial?
Bom, já dá para perceber que o Bolsonaro tem tentado se distanciar de uma ala mais extremista entre os seus apoiadores. A ideia é dissociar o presidente das manifestações que pedem o fechamento do Congresso e do STF, apesar do Bolsonaro ter participado de vários desses atos. Mas é difícil dizer que essa postura será mantida por muito tempo. Mesmo com um tom mais moderado, Bolsonaro promoveu aglomeração durante uma viagem fora da agenda, por exemplo, nesse domingo, na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Ele estava sem máscara, cumprimentou as pessoas e beijou crianças. Então, há esse receio ainda dos próprios assessores do presidente de que essa fase mais moderada seja apenas passageira e que ele volte no futuro a radicalizar novamente o discurso dele.
Obrigada, Guilherme. Esse texto vai estar no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br.
Do vai-vem das cidades brasileiras na pandemia, passando pela vitória dos verdes na França e fechando com o vai-vem dos humores do presidente Bolsonaro, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Guilherme Henrique, João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!